Abrigo, Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja. Para ouvir, na Voz da Planície, na penúltima segunda-feira de cada mês.
Damos início a mais um Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja, ao Laboratório Abrigo. Desta vez saímos dos estúdios da Rádio Voz da Planície e viemos até ao espaço do Castelo, ao espaço de uma sala onde foi inaugurada recentemente. Dizer que este abrigo fecha o conjunto de programas que temos estado a fazer com a Cáritas Diocesana de Beja, Laboratórios de Rádio. Este é dedicado ao tema Práticas Artísticas Comunitária com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, e por isso mesmo temos hoje connosco quatro testemunhos diferentes de pessoas em situação de sem-abrigo. A Filipa Duarte é responsável, é a coordenadora do projeto Estou Tão Perto, Não Me Vês. Começo por si para lhe perguntar o que é que temos neste espaço e como é que tem sido este projeto até agora.
Neste espaço em específico, nós temos uma exposição que foi resultado de mais um dos laboratórios artísticos que se insere no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, em que foram experimentadas três linguagens artísticas: a mediação da leitura, a ilustração e a fotografia, e portanto estamos no lugar onde resulta a mostra final, os objetos artísticos que foram criados por 10 pessoas em situação de sem-abrigo durante cerca de 2 meses e meio em laboratórios, a mostra das suas narrativas individuais.
Carina Bic, Achão Nosso é uma associação que esteve envolvida neste projeto que deu origem a esta exposição. Como é que foi participar em parceria num projeto desta dimensão e com esta importância cada vez maior na época atual?
Foi uma participação muito importante para, tanto para mim como para eles, porque vi trabalhar a ilustração com pessoas que nunca tinham tido experiência na área e a maior parte deles nunca tinha feito nada a nível artístico. O meu objetivo aqui foi criar um espaço de trabalho onde eles tivessem não só a experiência com o meio, como contassem as suas histórias pelo meio da ilustração. O resultado originou nos autorretratos, como podemos ver nesta exposição, como nos livros armólio, que também temos aqui expostos. E foi uma experiência muito gratificante porque eles conseguiram captar muito bem o que era pretendido. A partir das suas histórias, que a Cristina Taclil foi conseguindo
tirar, não é?
Sim, deles, com muita dificuldade, eu trabalhei depois a parte da ilustração com eles. Pronto, e o resultado está à vista aqui.
Temos aqui verdadeiros artistas?
Temos verdadeiros artistas.
Cristina Taclil.
Eu acho que este projeto, o facto de termos trabalhado dois meses e meio em conjunto, temos construído esta relação, primeiro no espaço da Santa Casa da Misericórdia, uma relação que foi sendo crescente, com um tempo de confiança, percebendo que a gente falha para chegar a um objetivo, assumindo compromissos com o grupo porque tínhamos esta apresentação. Portanto, tudo isso foi um processo de construção com as pessoas. Eu acho que alguns não perceberam bem o início, mas gostaram muito quando de repente fez sentido, porque viver é juntar as peças da vida para elas de repente fazerem sentido. Demora muito, né? Mas é isso. E foi o que a gente foi fazendo. Até alguns de nós já nos esquecemos. Começámos por aqui. O livro chamava-se Invisíveis. É um trabalho muito bonito de um grande autor brasileiro chamado Tino Freitas. E é a história de um menino que tinha o condão de ver o invisível, não é? E no fundo esta exposição é também, ou também pretende ter esse papel, ajudar a que as novas gerações se tornem progressivamente mais sensíveis a esta questão e dar visibilidade àquilo que acontece à nossa volta e que nós teimamos em não ver. Mas acabamos por cruzar aqui muitas dimensões. Dimensões que têm a ver com a leitura e a literacia, com a capacidade de construir narrativa, contar a nossa história. Uma dimensão também de empregabilidade, que foi uma coisa que fomos percebendo aos poucos. Algumas das coisas que nasceram da mão destas pessoas podem ser objetos muito interessantes para trabalhar numa lógica de empregabilidade, pois uma dimensão humana fabulosa.
Vamos ouvir aquelas que são as pessoas que intervieram, neste caso, nesta construção, nesta exposição, também a envolvência neste projeto. Eu começo já aqui pelo António Maria. Que idade é que tem e como é que foi envolver-se aqui no projeto Estou Tão Perto, Não Me Vês?
Eu tenho 64 anos, confesso que de início não vi assim grande coisa, mas com a ajuda dos técnicos, e fui e agarrei-me e gostei muito. Fazia muita falta porque eu, até de ser inserido na Cáritas, eu não fazia nada, além fazia umas vendas, e quando fui inserido nas Cáritas, eu aprendi muita coisa, máquina de costura, macramé, imensa coisa.
Então, e aqui nesta exposição onde nós estamos, aqui na sala anexa ao posto de turismo do Castelo de Beja, temos aqui um trabalho do António Maria, algum trabalho aqui que possamos ver? Sim. Quer nos dizer qual é o trabalho que aqui tem?
Tenho aí esse trabalho em pano, 1, 2, 3, 4, e tenho esse livro, quem sabe. Como gosto de trabalhar em tecidos, fiz a história de um 3-4, a galinha mais o pato, e depois transmiti a minha ideia.
Vamos ouvir também aqui o Jorge, que está ao meu lado, como é que chegou ao projeto e já agora se temos aqui algum trabalho seu.
Estão aqui vários trabalhos meus, estava numa situação de sem-abrigo, como tal fui inserido na Caritas para procurar apoio e procurar emprego.
Que idade é que o Jorge tem?
55 anos. Convidaram-me para este projeto. Como disse ali a Cristina Taclin, isto ao princípio não fazia muito sentido. Depois, com a continuação, já fazia mais sentido e criou-se um certo entusiasmo. E depois de ver tudo isto montado...
É gratificante?
É gratificante.
Diga-me lá o que é que podemos ver aqui seu, do Jorge.
Era o que víamos na rua.
Cliques, fotografia, é isso?
Exatamente. Uhum. O que se passava na rua que nos chamava a atenção e era isso que fotografávamos.
As fotografias são do Jorge?
Sim.
Foram tiradas pelo Jorge?
Sim, estes três quadros aqui são. Há mais um trabalho meu.
Também de fotografia ou de outra
não,
intervenção?
De outra intervenção. Um livro com uma flor feita com lixo. Há aí também dois autorretratos.
Seus?
Meus, feitos por mim.
Sérgio, há muito tempo também que está aqui com a Caritas, é um trabalho que tem sido, que começou ainda antes desta parte nas histórias, aqui na Caritas. Como é que tem sido este percurso e como é que foi aqui também participar nesta parte artística?
Estava a viver em Portugal e estava a viver na Suíça, já há 22 anos, e pronto, depois o meu patrão acabou por falecer em junho de 2021 e eu vim-me embora para Portugal e entrei no centro de recuperação, Palmela, na Quinta do Anjo, estive lá 8 meses e saía e entrava, mas pronto, ao todo fiz 8 meses. Depois um dia resolvi sair mesmo para não voltar mais e dirigi-me ao CAC, que era pronto, para estar a tomar a medicação metadona e essas coisas assim, ter as consultas. E depois a partir daí é que conheci o CAIS e as Caritas. E passado pouco tempo, um mês e pouco de estar a dormir na rua, passei lá para baixo para o CAIS e depois do CAIS começámos a fazer estes trabalhos aqui em cima. Para mim também não tinha sentido nenhum, porque aquilo para mim, ao princípio, fazia-me lembrar muitas coisas, as histórias dos meus avós, porque eu fiquei a viver com eles quando os meus pais foram para a Suíça, e os brinquedos que ele me fazia e isso tudo. E ao princípio eu não queria fazer, porque achava que, sei lá, com 48 anos é que era um trabalho, e não estar aqui a fazer pinturas, coisinhas de... porque eu achava que era ainda de meninos para a escola. E depois, mais para o meio, começou a ter outro sentido, e quando as coisas começavam a tomar jeito, a tomar outra evolução, começou a ter outro sentido e ajudou-me bastante, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, muito quer isto agora, tem que ser já, não tenho paciência para nada, e com o estar rodeado desta equipa e toda, e de algumas pessoas, meus amigos lá embaixo do CAIS, com quem acompanhava todos os dias, aprendi muito, continuo a aprender e acalmou-me muito.
Sérgio, o que é que temos aqui nesta exposição que tenha sido feito por si?
Que cada quadro tem a palavra, tem uma letra só do nome da...
Portanto, quem vier aqui à exposição, aqueles que são os trabalhos do Sérgio estão identificados com a casa letra.
A letra é essa, certo? Porque o que ele nos dizia é, ele dava-nos um porquê de fazer. Olha, uhum, hoje escolham vocês as fotos que querem fazer. Estão no centro de Beja a cair aos pedaços e o lixo pelas ruas, que tirei aquela foto do saco do lixo.
O Sérgio tem 48 anos, recordo, referiu aqui há pouco. Rodrigo, bem mais novo do que estas pessoas com quem acabámos de falar agora. Que idade é que o Rodrigo tem?
Tenho 20 anos. Pronto, eu fui um dos que chegou mais tarde aos laboratórios, mais para o final. No início eu estava um bocado mais reservado, pronto, e gostei muito da Cristina Taclin, porque foi uma, por exemplo, cada pessoa lá tinha, pronto, as suas reservas, razões pelas quais não, coisas que não queriam partilhar, mas a Cristina Taclin foi uma pessoa importante para, eu falo, pronto, em geral para nós todos, porque eu sempre fui uma pessoa que via as coisas de uma maneira, e a Cristina
ajudou a ver de outras.
Sim, de maneira mais correta. Eu já estive no CAES à volta do mês e poucos. Eu vivia em Silves, pronto, na casa da minha mãe, fui colocado na rua pela minha mãe. Eu, pronto, graças a Deus, passei só uma noite na rua, vim para o CAES, fiquei no CAES, pronto, um mês e poucos. Depois, ao fim de um mês e poucos no CAES, passei para a CI, que é a Comunidade de Inserção, pronto, com o objetivo de acabar os estudos, que eu só tenho 9º ano, pronto, fazer o 12º. Pronto, fazer o 12º e depois arranjar um trabalho.
Como é que chegou de Silves aqui, à Caritas de Beja?
Cheguei para a linha 144. E vim através da Cruz Vermelha. Eu sou uma pessoa um bocado difícil, como é que eu digo, de lidar, que eu de vez em quando tenho uma coisa que me dá na cabeça e depois acabo por fazer. E eu sei que muitas pessoas, como é que eu lhe explico, vendo esta minha coisa, se calhar penso assim, não queremos ajudar o Rodrigo, ele fez isto, faz aquilo, todos os dias está a errar e vamos pô-lo na rua. Mas é que eu todos os dias, pronto, eu faço um esforço para tentar melhorar, mas às vezes não, é como certas pessoas têm um vício da bebida e de outras coisas, têm recaídas, eu, pronto, é um bocado parecido. E a Cristina Taclin, é uma pessoa, é como se fosse um pilar na minha vida, assim dizendo, porque
é uma responsabilidade.
Eu estou-lhe sempre a chatear com mensagens, gosto das palavras dela e de muita coisa nela, e na Catarina também. A Catarina e o Daniel foram pessoas importantes também nos laboratórios, e a Filipa também, que pronto, eu tive uma conversa com ela, que depois foi ela que me encaminhou para os laboratórios. E pronto, cada um tem a sua dificuldade, mas somos todos, ajudamos todos uns aos outros, uma família.
E agora vamos ouvir o Clemente Zamba da Chama Mandar. Tivemos a oportunidade de ver o ano passado na Praça da República, aquela que foi a finalização da apresentação com um grupo de timorenses em que o Clemente de Zamba trabalhou. Depois de termos ouvido todos estes testemunhos, Clemente, e depois de ter, como é que é para uma associação como a Chama de Arte, que faz intervenção a este nível, passando exatamente pela arte, escolheu a arte, todas as formas de arte, neste caso o teatro, que foi a forma de arte que trabalhou. Como é que é partilhar com os outros? Quando se partilha, é mais fácil todos nós percebermos?
A partilha é muito importante, não é? E é preciso encontrar esse espaço, é preciso encontrar esses mecanismos onde as artes, sem dúvida nenhuma, são o expoente máximo. E é isso, é um espaço que se cria de encontro, em que cria-se ali uma confiança entre as pessoas, não é? É um trabalho continuado, é um trabalho de percurso, é um trabalho de difícil. Eu entendo o que foi dito aqui, a dificuldade de começar, tanto dos participantes, assim como testemunha também pela Cristina Taclin, não é? E também é a mesma coisa também, sabe? As mesmas experiências que pelas quais nós passámos. Foi um grupo que nos foi apresentado e tínhamos uma missão, que era desenvolver trabalhar, criar um espetáculo que se pudesse apresentar, claro, na rua, dialogando com o espaço urbano. E para as pessoas que têm outros hábitos, ou então deixaram de ter os hábitos que nós achamos que são os hábitos mais normais, mais saudáveis, então é difícil tudo isso. Esse recomeço, que não faz sentido. Então, se calhar é melhor eu desistir, porque isto não é para mim. Eu, a esta hora aqui, se calhar até estava a dormir. Isso é uma espécie de negociação, né, que vai se fazendo. E também, claro, o fato de haver uma evolução em que nós todos acompanhamos, e os participantes também vão percebendo de que o seu trabalho, a sua contribuição é algo que vai sendo interessante para ela mesmo. Eu acho que isso é uma grande motivação, não é? É a partir daí que a coisa se transforma-se tudo, a confiança cresce e o trabalho talvez se desenvolva assim, já com num ambiente mais saudável, não é? Da Chama de Arte, como estava a referir, o nosso trabalho era construir uma peça de teatro com o envolvimento da comunidade imigrantes, todos eles timorenses, embora em situação de sem-abrigo também. E é isso, nós pensamos de que forma é que nós podíamos, com eles, encontrar algo de como estamos a falar de Timor, que fala português, mas... E depois, outra descoberta que nós fomos, que foram surpreendidos, é que ninguém falava português. E então, isso foi uma grande dificuldade, não é? E pensar, afinal, como é que vamos interagir? Então, mas havia um e o outro que entendia melhor, então... Um espaço de aprendizagem para todos, não é? Nós nos propusemos criar essa peça através, esse espetáculo, através de corpos sonoros, não é? Aquilo que nós chamamos de corpos sonoros, através do ritmo, o que é o ritmo da nossa vida, o que... Todos nós temos um ritmo e tudo na vida tem um ritmo. Como é que esse ritmo, como é que contamos as histórias com ritmo? Como é que nós... E então começamos por procurar criar os instrumentos através dos materiais reciclados, que é aqueles materiais que se encontram na rua, né? Os materiais do Ecoponto. Fomos fazer uma visita e recolhemos os materiais que achamos, que cada um recolheu os materiais que achou que eram interessantes. E é a partir daí que com esse lugar da transformação dos materiais, não é? Nós estamos a falar do teatro, mas também ali sim a componente das artes plásticas, porque estamos a construir os instrumentos, estamos a ornamentar, estamos a criar obras, não é? De arte, além de tocar, nós gostávamos que aquilo também fosse algo que fosse exposto, enfim, tudo, e fomos fazendo o percurso através de dinâmicas do grupo, dinâmicas que ajudavam a cada um pudesse falar sobre si e pudesse contar as histórias de onde vem, e fomos fazendo uma composição com essas respostas todas, de forma a criarmos esse espetáculo em que o objetivo era poder, com o espetáculo, dizer, ou seja, poder refletir o que é que nós vemos na rua, o que é que eles veem na rua, qual é a vivência, o que é que eles acham que os outros veem. Todas essas questões são aquelas que nós tentamos trabalhá-las através do ritmo, através do som, através das histórias, criando essa composição que depois foi apresentada aqui na Praça da República, também com a participação de outros elementos que nós fomos que fomos incluindo, né? É o mote deste projeto, né? Os invisíveis, aqueles que... Mas dessa vez eles foram os protagonistas na ocupação daquele espaço ali, mostrando aquilo que eles são capazes. Foi um momento fantástico. Eu acho que é esse poder transformador da arte e todos saímos dali orgulhosos.
Ora, vamos fazer uma última ronda aqui neste laboratório de rádio e eu agora começo pelo Rodrigo, no sentido de deixar...
Esta questão a questão da habitação, que é uma questão central neste projeto, abordada de forma com diferentes linguagens, levantou-me uma pergunta na cabeça: o que é isto de ter uma casa? O que é ter uma casa? E o José Tolentino Mendonça, que é um homem que eu gosto muito, diz assim num livro muito bonito que eu vou ler, par com o Rodrigo. Eu leio um bocadinho e depois ele lê o resto. Acho que foi Albert Camus, um grande autor, que disse que a questão mais premente do nosso tempo é cada homem descobrir onde é a sua casa. Aparentemente é uma ideia estranha, pois a maior parte de nós não tem que perguntar qual é a sua casa, o lugar a que deve voltar quando a noite cai. Dia a dia há um caminho que temos que desenhar sem hesitação. Entre a fadiga e a esperança, vamos cruzando as paredes do tempo. Esse caminho é a nossa casa.
Vamos ouvir o Rodrigo agora, depois da Cristina Tacão.
Que quereria dizer Camus quando escreveu: cada homem tem de descobrir a sua casa. Penso que a frase longa esconde este rap mais essencial. Cada pessoa não tem apenas a tarefa de descobrir uma habitação. Cada pessoa tem um irrecusável dever de descobrir-se, vivendo com paixão e sabedoria a construção de si. Esse processo que, por definição, está em aberto e que ao longo da existência se vai efetivando. Nós somos a nossa casa. E poder disso, dizer isso com simplicidade e verdade, equivale a perpetuar aquilo que Albert Camus também escreveu. No meio de um inverno, finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.
Muito interessante, são mensagens que ficam aqui pela Cristina e pelo Rodrigo. Uma mensagem para quem está a ouvir e já passou ou está na mesma situação do Sérgio, para não perder tempo e pedir ajuda.
Não é por pedir ajuda que as pessoas que são menos ou que são mais, só os espertos é que sabem pedir ajuda. Ou mesmo que uma pessoa dizer, estás no Miguel Bombardo, lá é para os malucos, lá... Não, não. Só quem sabe pedir ajuda é aquelas pessoas que sabem perfeitamente que estão mal. E quem não pede ajuda ainda não se dê conta que está mal. Eu tinha tudo, estando na Suíça, estava a ganhar 6 mil francos, que é aqui 5 mil euros, e de um dia para o outro a minha vida estava no vermelho e no outro dia estava no preto. Mas mesmo assim...
Jorge, uma mensagem também para quem está a ouvir.
Eu acho que qualquer pessoa que precisa de ajuda não deve ter problemas em pedi-lo, porque sozinho ninguém se consegue reerguer. numa situação de sem abrigo e reerguer-se sozinho é impossível. Como tal, pedir ajuda é muito importante. Se quisermos reorganizar uma vida, ter um emprego, ter uma casa, temos mesmo que pedir ajuda.
António Maria, para si pedir ajuda foi fundamental?
Foi. Em princípio eu tinha vergonha. Também tinha uma vida boa e depois de perder tudo, fui muito criticado por quem dei muito dinheiro. Uhum. Hoje olho para trás e vejo que valeu a pena.
Catarina Bico.
Na minha opinião, a presença dos utentes, que os construíram as obras, acho que é muito importante a presença deles, porque podem eles próprios explicarem como foi feito, como é que correu, qual a sua sensação ao ver... Pronto, o processo criativo. Pronto.
Em termos de mensagem, a arte é realmente transformadora, como
sim,
dizia ali o Clemente
Santos? A arte é uma forma muito forte de expressão, tanto que há alguns elementos deste grupo continuaram a escrever, a construir a ilustração, a banda desenhada.
Fazer fotografia.
Principalmente a escrita e a ilustração estão a ser elementos muito de expressão, para mostrar o que sentem e pronto, e espero bem que continuem a fazer isso. Até me disponibilizei, a Cristina também, a ajudar esses elementos que têm interesse nesta área, em continuar e participar em concursos e promover o trabalho deles noutro sítio, pôr à venda.
Clemente Samba, uma mensagem também aqui a partir da arte.
É uma maneira muito privilegiada, não é? Eu entendo que a arte arte devia ser democrática, a arte é para todos, não é? E os artistas deviam ser cada vez mais próximos das pessoas através deste tipo de atividades. É muito importante isso. É essa forma que eu entendo como a democracia da arte, não é? E então, para as pessoas que são pessoas, neste caso, desprivilegiadas, no sentido de que se calhar não frequentam as estruturas, as casas de artes, os teatros, enfim, onde elas não têm acesso, é muito importante que haja este tipo de atividades, não é? Este tipo de projetos, porque é isso, é através desses projetos que as pessoas podem se dar a conhecer e podem, sobretudo, fazer com que as outras pessoas, a comunidade, possa prestar atenção, não é? É uma forma muito, muito interessante essa, não é simplesmente estar a falar sobre a questão, mas é colocar as pessoas a poderem falar sobre elas mesmas através da arte, que é uma coisa muito bonita, é uma coisa poética, não é? É algo que desde as crianças até os mais velhos podem olhar e conseguirem encontrar ali alguma história, alguma identificação e talvez assim sim abre-se aquele espaço em que as pessoas possam talvez até dialogar e pensar, porque eu acho que uma das grandes questões aqui é pensar de que a pessoa que está na rua não tem capacidade, ou sons que nos põem na rua, e é através das artes que sim pode-se encontrar essa forma, de uma forma talvez mais permanente, não só esporádica como às vezes acontece. Eu deixaria aqui é que os projetos têm que haver esse apoio. Essas entidades que estão a fazer esse trabalho aí com muita atenção e com muito carinho, e preciso fazer com que essa cultura, essa arte de proximidade exista, cresça.
Não sei se consegue, o estigma é uma coisa antiga. Que há muitos momentos em que fracassamos todos como estrutura de educação, como fracassamos todos como estrutura de saúde. Não se chega aqui por acaso, há uma história atrás disso. E isto até poderia ser interessante, uma outra metodologia de investigação, também fazer um estudo de percursos de vida. Queria só fazer uma menção de remate. Há uma coisa muito bonita nestes projetos, e o Clemente falou nisso, que estes projetos, pequeno projeto que começou por ser uma proposta e um desafio feito à Chão Nosso com três artistas plásticos, também ganhou com três artistas, ou com três mediadores, ou com três... Eu nunca me considero muito artista, eu acho que sou uma mediadora, uma facilitadora, é como eu me vejo. Ganhou também uma outra dimensão com a integração da Ana Santos, que faz parte da Chão Nosso, uma compositora de primeiríssima água, e que nos deu aqueles ambientes sonoros que nos inquietam, né? Com o violino e que se unem também com as palavras reescritas das histórias contadas e dessas narrativas em presença. Este fio vermelho que une a exposição toda, a instalação toda, e que eu convidava
a virem até cá,
ver,
não é?
Né? No fundo é perceber que nós estamos todos ligados, né? Aquilo que se semeia nos países da Ásia colhe-se de forma violenta nos países da Europa, aquilo que não semeamos na infância colhe-se de forma violenta na idade adulta, e este
de fio, e isto, é por isso que estas causas não são responsabilidade das instituições que abordam e que cuidam na primeira linha destes problemas. Estas causas são causas que têm que ser assumidas por todos nós a partir da sua voz. E a nossa voz é a voz da mediação, é a voz da arte, é a voz da intervenção comunitária.
Filipa, pegava aqui nas palavras da Cristina Tacklin, a intervenção comunitária, é isso que este projeto é?
Sim, este projeto é de intervenção comunitária e é com muita satisfação que abre este espaço para que na intervenção comunitária apareça esta dimensão artística e da arte e da cultura, porque a cultura é quem define um povo e é quem define a realidade interior de cada um. Portanto, rodeámos-nos de parceiros com esta sensibilidade para conseguir, através destes trabalhos que utiliza como ferramenta a arte, poder sairmos destes lugares comuns, que no fundo estes desafios que nós promovemos e que os parceiros conseguiram fazê-lo de uma forma notável, com esta qualidade estética, quer a apresentação que foi feita, como foi referida pelo Clemente, da performance artística do teatro, quer este resultado aqui da exposição, sempre com esta componente estética. O maior reconhecimento foi o que já foi partilhado aqui por cada um dos participantes, que é esta ressignificação das histórias deles, destes revisitarem as suas memórias, poderem transformá-las e contá-las, porque o impacto que também tem é nas suas próprias vidas, nas formas como nós, depois, enquanto equipa que está na parte da intervenção social, no dia-a-dia com eles, conseguimos identificar que resultam também destas suas participações. A relação do compromisso, o entusiasmo com quererem participar, o perceberem que há outros lugares que podem ocupar, uns lugares em que existem, que têm uma opinião, que pensam o mundo e que fazem parte deste fio que está aqui na exposição, que é este fio que nos liga à vida e este fio que nos liga a todos nós que somos pessoas, independentemente da situação que experienciamos no momento. Estas pessoas neste momento experienciam uma situação, ninguém ainda quem passou por esta situação imagina, pode até imaginar e ter uma imaginação, mas não consegue verdadeiramente perceber qual é este lugar, mas consegue ter espaço para promover outros lugares a estas pessoas e uns lugares de visibilidade, um lugar em que pensem o mundo, em que participem de uma forma ativa e que encontrem outros significados para as suas vidas. Falou-se também aqui da questão da empregabilidade. É muito importante que dentro desta dimensão artística se consiga conseguir estabelecer internamente dentro de cada um estas ferramentas que também são essenciais para depois poderem ter uma ocupação que seja remunerada, que é aquilo que todos nós chamamos de emprego. Só que o emprego, quando se experiencia esta situação, não pode ser só visto nos moldes normais, num emprego das 8 às 5, com estes dias da semana, com todas estas condições. Deve ser adaptado às condições que as pessoas têm e explorado pelos seus talentos e pelas suas capacidades, de forma a que seja mais integrador possível. Portanto, a questão da empregabilidade também tem que estar a par com todas estas intervenções comunitárias para que sejam mais, e quando digo adaptado, não é porque as pessoas não têm mais capacidades, é porque têm outras capacidades que devem ser exploradas.
E eu termino dizendo que a Rádio Voz da Planície teve muito gosto em proporcionar estes laboratórios de rádio e fazia nossas, da Rádio Voz da Planície, as palavras do ensaio sobre a cegueira do José Saramago. De alguma maneira estes programas contribuíram para ajudarmos os outros não só a olhar, mas a aprender a ver.
Abrigo, laboratório de rádio do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, da Cáritas Diocesana de Beja, executado no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, com o apoio do Fundo Social Europeu.